Saudações, galera. Começando mais um Telecast. Eu sou Rafa Brasileiro. Estou aqui com Cássio Zirpoli e João Pedro Pereira. A gente vai falar aqui de Santa Cruz 1, Afogados 1, mas o time do interior está classificado à semifinal do Campeonato Pernambucano após derrotar o tricolor do Arruda, dentro do Arruda, né, na casa do Santa Cruz, nos pênaltis. Uma classificação histórica e que eu até peço para Cássio aqui para trazer um pouco desse contexto histórico dessa classificação. Cássio, seja bem-vindo.
Fala, Rafa. Histórica para um e para os dois times, né? Para o Afogados, que chega à semifinal pela primeira vez, um clube fundado em 2013, lá de uma cidade pequena do interior de Pernambuco, Afogados da Engazeira, terra natal de Anne Marques, a pentatleta medalhista olímpica em 2012, em Londres. E é uma cidade que fica a 386 quilômetros do Recife. É uma cidade cujo estádio, o Vianão, só tem 2 mil lugares. Tem arquibancada de um lado, do outro, a galera de vez em quando bota tipo vôlei de praia, aquelas arquibancadas tubulares, um camarote tubular. É um estádio pequeno, que atende a capacidade mínima. Um clube novo, que se manteve na primeira divisão em 2017, que em 2018 chegou às quartas de final, foi eliminado num jogo duro contra o Náutico, na Arena Pernambuco. E agora, no terceiro ano, mais uma vez, jogou as quartas de final, mais uma vez na capital, só que dessa vez passou para a semifinal. Detalhe, na primeira fase desse ano, ele já havia conquistado a vaga na Série D de 2020. Classificação que valeu uma carreata lá em Afogados da Engazeira. Eu coloquei no post sobre isso, Rafa, porque veja só, os caras, uma classificação na Série D do Brasileiro, vai ser a primeira participação do clube no Campeonato Brasileiro, valeu uma carreata. Imagina a eliminação em cima do Santa Cruz, dentro do Arruda, botando o time na semifinal do campeonato. Pô, a festa deve estar muito grande lá. E como eu estava acompanhando o jogo pela internet, tinha muita gente lá do Sertão vendo o jogo que passou no canal da Federação Pernambucana, além do Premier, passou no canal da Federação Pernambucana de streaming, e muita gente lá do Sertão, ou seja, provavelmente lá de Afogados da Engazeira, não estava tão discriminado assim. Com essa classificação, o Afogados, ele é o quinto time do interior a chegar na semifinal. O Salgueiro chegou em 2019, é a sétima vez, isso considerando de 2010 para cá, né? Não estou falando de G4 terminar em quarto, terceiro lugar na história, não, mas sim chegar a uma semifinal, a essa fase que foi implantada no Campeonato Pernambucano em 2010. Ou seja, 2019 corresponde à décima edição com esse formato. E já tem, o Salgueiro já teve 7 vezes, contando esse ano, 3 vezes o Central, uma vez o Porto, uma vez o Ipiranga e agora uma vez o Afogados. E assim, de todos esses aí, é de longe o mais surpreendente. Salgueiro e Central são forças do interior. O Ipiranga é um clube tradicional e o Porto também é de Caruaru. Todos eles já tinham história. O Porto já tinha sido vice-campeão antes. O Ipiranga já tinha sido terceiro colocado antes. E o Afogados não. Então, assim, é uma surpresa das maiores dos últimos tempos no futebol pernambucano. E é legal isso. O estadual serve para isso, para ter surpresa. E essa é uma das maiores dos últimos tempos, fazendo com que essa semifinal tenha dois times do Sertão. Olha só, nesse período de 2010 para cá, é a primeira vez que isso acontece, porque o único sertanejo que tinha disputado a semifinal tinha sido o Salgueiro, e agora o segundo é o Afogados. Eu não estou fazendo de cabeça se antes teve, não. É possível que nunca tenha acontecido dois do Sertão entre os quatro, mas eu confesso que até essa gravação não tinha checado isso, não. Mas de 2010 para cá, e isso é interessante. O que é curioso também, porque não terá nenhuma semifinal no Sertão, né? Porque os dois jogos vão ser na capital. Sport Salgueiro de um lado, Náutico e Afogados do outro. Data a definir ainda, a questão do calendário. Mas até lá, até pela questão do calendário, porque vai se ajustar a televisão, as datas da Copa do Nordeste, que o Náutico também está jogando, sobretudo se classificar às quartas de final. Eu acho que para o Afogados, quanto mais esse jogo demorar, melhor. Porque mais tempo o clube vai viver essa sensação de estar numa reta final da competição. E detalhe, agora voltando um pouco para o jogo, depois desse viés histórico, Rafa. É que a classificação foi de uma justiça. Não dá. O torcedor do Santa tem todo o direito de ficar pé da vida com a eliminação, com vexame, porque é um vexame, ser eliminado dentro de casa pelo Afogados, com tudo isso. Porque o time vinha se classificando em tudo e parecia praxe essa classificação dentro do Afogados. Mas eu acho que uma coisa o torcedor do Santa, ele não vai lamentar. Ele não vai ficar pensando se aquela bola, se aquele lance, porque isso não aconteceu. Foi um jogo equilibrado, com o Santa muito mal, o equilíbrio vem disso, mas com outro time fazendo uma boa partida. A classificação do Afogados foi justa. Foi justa. Fez 1-0, merecendo fazer 1-0. Teve oportunidade. Quando o Santa chega a um empate, naquele momento, é quase um achado. Porque foi na bola parada e até ali o Afogados estava muito bem, inclusive nessa função, nesse fundamento. E depois disso não teve nenhuma grande chance de gol para lá. Aí vai para os pênaltis, o Santa sai na frente. Talvez seja a única queixa. O Santa saiu na frente porque Anderson ainda pegou um pênalti. Mas depois o Aleph pegou dois e Alan Dias bateu por cima. Com o Afogados fazendo um 3-1. Um 3-1, num momento que outro time perde três pênaltis, você não tem como reclamar muito nos pênaltis. Como também não tem como reclamar dentro da partida, você pode reclamar da apresentação do clube, do time, pelo futebol fraco mostrado. Mas não por... Se alguém, um torcedor do Santa, colocar que logo aos 3, 4 minutos teve um pênalti não marcado em Augusto, é no mínimo duvidoso. Mas vamos supor que seja pênalti. Eu acho muito pouco. Porque eu acho que, na verdade, o torcedor do Santa vai se prender aquele lance. É um lance que, depois dali, o Santa não evoluiu. O primeiro tempo do Santa foi muito ruim. De todas essas quartas de final, o Náutico venceu com extrema facilidade o Vitória. O Sport venceu o Petrolina com extrema facilidade. O Salgueiro venceu o Central num aperreio muito grande. E esse jogo, mas era o jogo equilibrado. Era Central e Salgueiro. Esse era o jogo equilibrado. O jogo do Santa não era equilibrado. Então não dá para ficar reclamando, eu acho que de pênalti não marcado, não. O Santa simplesmente foi muito mal no jogo. Muito mal, não exerceu seu favoritismo e acabou para o seu histórico. Até faltou dizer, eu falei do histórico do Afogados e esqueci do histórico do Santa. Para o histórico do Santa, acaba sendo o segundo ano seguido que o Santa cai nas quartas de final. E aí a gente lembra que o Santa é o maior campeão dessa década. Aí já contando 2011, né? 2010 não conta. Mas de 2011, ou seja, 2011, 2020, dessa década, o Santa já é o maior vencedor. E nesse cenário... São 2 anos seguidos nas quartas. É uma contradição muito grande. Então, acho que não tem que ficar reclamando muito disso, não. Foi uma campanha mediana, foi o terceiro colocado na primeira fase e cai logo nas quartas.
João Pedro, meu amigo, seja bem-vindo também. O nosso homem aqui que entende mais de tática do que eu, pelo menos com certeza. João, o que é que você achou do jogo? O que é que você achou da postura de Santa Cruz? Que nessa partida aí, né, já parece que o Leste não gostou do que viu no Augusto contra o Ceará, né? Que ele começou como titular, mas teve que sair logo muito cedo pelo lance que Cássio falou, né? Seja bem-vindo.
Fala, Rafa. Boa noite, pessoal. Rafa, mais um jogo que, pela estatística que eu levantei no telecast da Copa do Nordeste, a sina do Santa se mantém. Hoje, com o jogo de hoje, chega a 8ª partida que o Santa Cruz não marca um gol com bola rolando. Isso é ataque organizado ou contra-ataque. E nesse tempo o Santa marcou 5 gols de bola parada, o que é um bom número, mas o que a gente tem que se apegar é os 8 jogos sem gol de bola rolando. Isso realmente acho que é uma estatística chata, uma estatística que tem que ser revista. E hoje foi mais um jogo. Como você disse, Leston manteve o Augusto no time titular, depois da partida contra o Ceará pela Copa do Nordeste. Ali por volta dos 5 minutos, o lance que Cássio descreveu. Eu estava no estádio, não tive como ver o replay do lance, não sei se foi pênalti ou não, até agora não consegui ver. Mas foi um lance ali de disputa de bola, onde os dois jogadores ficaram caídos, machucados, e o Augusto precisou ser substituído pelo Elias. No meu comentário pós-jogo, Rafa, no Twitter, eu falei que o Santa tinha uma dependência de Pipico no começo da temporada, uma dependência que já vem desde o ano passado, para marcar gols. Pipico entrava nesse jogo com 6 gols, marcado em 10 jogos. E hoje o Santa não só tem essa dependência de Pipico para marcar gols, como também tem uma dependência de Pipico, juntamente com o Marcos Martins, que é o lateral direito, que estava machucado e voltou ao jogo de hoje. Tem uma dependência desses dois jogadores para criar qualquer jogada. E isso é muito pouco. Muito pouco para um time como o Santa Cruz, muito pouco para um time que vai disputar uma Série C, que vai brigar pelo acesso. Precisa de mais, Rafa. O time precisa criar. O lado esquerdo hoje foi um lado morto, onde o time não aproveitou quase nada. Teve algumas bolas ali que o Elias tentou carregar, mas logo a bola era invertida para o lado direito, que era onde tinha um pouco de mente pensante, com o Marcos Martins, que fez uma boa partida, e com o Pipico, que saía muito da área para trabalhar junto com o Marcos Martins, que eram os dois únicos jogadores que conseguiam alguma coisa. Só que nesse movimento do Pipico sair da área, o Alan Dias, nem o Elias, nem nenhum volante, conseguiam entrar na área. Então não tinha quem definisse. Trabalhava muito a bola ali pelo lado direito. O Santa fez isso o jogo inteiro. Com um pouco de qualidade até, mas só isso. O meio campo muito parado. O lado esquerdo muito parado. E não tinha ninguém na área para definir. O Afogado se aproveitou disso. Soube defender muito bem durante o primeiro tempo inteiro. E ali já perto dos 40 minutos, conseguiu numa bola parada o que vinha tentando no jogo inteiro. Eu chamei a atenção para o pessoal que estava comigo que durante o primeiro tempo inteiro a estratégia do Afogados era trabalhar a bola para conseguir chegar no campo de ataque e cavar falta ou procurar um escanteio. Eles fizeram isso durante o primeiro tempo inteiro. Falta, batiam falta direta ou cruzavam na área, escanteio cruzado na área. Até que numa dessas bolas deu certo e conseguiu sair o gol. E ali naquele momento você não via o Santa conseguindo se recuperar na partida. Ninguém imaginava. Eu acredito que todo mundo que assistiu essa partida imaginou que no momento que o Afogados fez 1-0, o jogo iria acabar ali naquele placar. O Santa volta para o segundo tempo sem alteração, um time que já pouco criava. Leston voltou sem mexer, já tinha feito a primeira alteração em 5 minutos por causa de lesão. E logo aos 7... ele coloca o Patrick Vieira no lugar do Luiz Felipe, que é um meia central, mas que vem jogando aberto na ponta direita nesses últimos jogos. Mas o Patrick também entrou um pouco pesado, também não conseguiu fazer fluir as bolas, ele estava caindo muito pelo meio, mas com muito toque com os volantes, não conseguia fazer o time chegar ao ataque. Não fez muito diferente de Luiz Felipe. E aos 20 minutos, numa bola parada também, mais uma vez, como nos últimos 7 jogos já tinha feito 4 gols. Hoje aumenta essa estatística, 8 jogos, 5 gols de bola parada. Alan Dias consegue achar um empate. Mas e o time continuou sem nenhuma criatividade para buscar a virada. Tinha a pressão ali, o que é natural, é um time maior, é um time que estava jogando em casa. Querendo ou não, tem sim mais qualidade técnica. Tinha essa pressão. Mas as melhores chances após isso também foram do Afogados, em contra-ataque, em bolas bem trabalhadas, mas o jogo acabou com esse placar mesmo. Outra coisa que eu chamei bastante atenção no quem estava assistindo o jogo comigo foi sobre a entrada de Neto Costa, que é um atacante que, em todas as partidas que ele participou no começo do ano, ele foi substituto de Pipico, enquanto Pipico esteve machucado, ele foi eleito aqui nos telecasts o pior em quase todas as partidas. Neto Costa não demonstrou nada para que num jogo como esse, em que o time precisasse da vitória, ele fosse o escolhido para entrar em campo. Entrou, não fez nada e ainda perdeu o pênalti ali numa batida muito fraca, numa batida muito ruim.
Cássio falou aí no começo, durante o seu primeiro comentário sobre o pênalti. Todo mundo que acompanha 45 minutos... sabe que eu gosto de regras assim, preto no branco, né? Se, tipo, essa falta aqui que aconteceu, fosse fora da área, o juiz daria o lance, Augusto toca na bola primeiro. Lógico que o replay em câmera lenta facilita você interpretar, talvez que tenha sido a falta mais dura, não, mas foi uma falta normal de jogo. Eu achei pênalti, certo? Mas como o Cássio também falou, que eu concordo plenamente, Santa Cruz jogou melhor que o Afogados, jogou para vencer? Não. Nem perto disso. Foi muito, muito abaixo do Afogados. Não merecia vencer. Só que é o tipo do lance que termina mudando a partida por ter sido tão cedo. O torcedor vai ficar chorando isso? Não vai. O torcedor agora está mais revoltado com o que viu em campo, com o que viu da equipe e talvez esteja até mais revoltado não só com os pênaltis, não só com esse lance, mas também com a declaração do presidente Constantino Júnior, que após a eliminação disse que, apesar de ser uma derrota doída, ele afirmou ao repórter Vitor Pereira da CBN, que do ponto de vista financeiro seria um alívio, porque teria que pagar para fazer outras duas partidas fora de casa, mas reforçou assim que o objetivo era a classificação. Essa declaração não tem seria... nada bem, né, com o torcedor na redes Rafa, sociais. Pode falar.
Ele falou dois jogos, eu acho que seria só um, seria o da semifinal, porque na final teria ido de volta. Não sei em que contexto seriam dois jogos, que o Tininho falou, porque de fato a renda é do mandante, A renda na semifinal seria do Náutico, mas o Santa teria a renda da final. E em relação à premiação, eu concordo com ele, não vale nada. A única diferença, além do desgosto de sair da competição cedo, de não brigar por mais um título pernambucano, seria a vaga da Copa do Nordeste. Mas aí vale lembrar que quem escutou o podcast, a gente já explicou, que o Santa já tem essa vaga, para não ter essa confusão. O Santa tem a vaga na Copa do Nordeste de 2020. O título de 2019, mesmo que o Santa ganhe 2019, não faz diferença. O campeão da Copa do Nordeste não tem vaga. Todas as vagas são ou estadual ou ranking. E o Santa tem a vaga justamente pelo ranking. Só que, neste momento, a vaga do Santa é na fase preliminar. A única chance que o Santa tinha de jogar fase de grupos era se fosse campeão. Ou, o que é curioso, para não jogar a fase preliminar, agora o Santa só vai para a fase de grupos se o Sport for campeão. Se qualquer outro time, Náutico, Afogados ou Salgueiro, ficar com o título, o Santa vai para a fase preliminar. E assim, é chato jogar a fase preliminar, porque a fase preliminar já é em maio. Não é ano que vem, não.
É dia 1 e dia 8 de maio, né?
A tabela básica dá para esses dias. Ou seja, pode até mudar um pouco, mas é logo ali. E isso é uma merda. Isso é uma merda. Ter a fase, o pernambucano valeria, no mínimo, a fase de grupos. Ainda tem outro ponto. Esse talvez não se preocupe agora, não. Que esse aqui eu não chequei. O Santa vai ter que precisar do ranking para ir para a Copa do Brasil. De 2020 também.
Então, fase de grupo para o Santa Cruz. Nesse momento, só se Sport for campeão. Se não for o resultado esse, pré-Copa do Nordeste, né? Como o Cássio colocou aqui.
Isso.
Agora, voltando ao jogo, eu tive uma sensação, Cássio e João, não sei se vocês concordam comigo, mas que parecia que o time do Santa Cruz não treinou pênalti. Parecia que o torcedor, que o torcedor não, que o elenco, não passou na cabeça do elenco, que poderia haver essa possibilidade. Porque tirando a cobrança de Pipico, as outras três são cobranças, assim, que até agora eu não entendi. Não entendi como esse cobra pênalti tão mal como aqueles.
Rafa, eu acho que a pior cobrança não foi de nenhum cara do Santa Cruz. Foi de Alan Dias, que nem a barra acertou.
Não, ali entre os que acertaram a barra. Um fio de gol da época de 40.
Que o cara chuta. Se não acertou a barra, é a pior. Se não acertou a barra, é a pior. Entre os que acertaram a barra, olha o tamanho do sarrafo. Entre os que acertaram a barra, pra mim a pior cobrança foi a primeira do Afogados. Pela displicência naquele caminhar de Douglas, quando o cara vai caminhando daquilo, amigo, aquilo ali é 70% de chance de errar. E bateu assim, ele consagrou o Anderson ali. As duas defesas que o Ale faz, veja só, as bolas são rasteiras. Podem não ter sido tão no cantinho, mas é uma dificuldade maior. O goleiro tem que ir no chão para defender. Não foram boas cobranças, até porque o goleiro pegou as duas. Mas assim, a pior cobrança não foi do Santa Cruz, não. Eu acho mais mérito de Wallace nas cobranças. Descontando
a
de Alan Bisco.
A do Alan, o Alan Vieira, ele chuta o chão, pô. Parece que nem olha pra bola. Assim, pareceu seriamente que o Santa Cruz não treinou pênalti. A verdade é essa. O Afogados teve o primeiro Douglas, assim, que bateu muito mal, mas tirando o Pipico, os outros três de Santa Cruz parecia que não sabiam nem o que estavam fazendo ali. Acho que é uma coisa que não cheguei a ouvir a coletiva ainda, mas que acho que depois vai ter que explicar como é que foi o dia a dia. Bom, mas para o torcedor de Santa Cruz, que com certeza está de cabeça quente, vou dar uma boa notícia para ele. Vou dar uma dica. Amigo, passa na Pizza Hut, apresenta o código do Podcast 45, tem imagenzinha aí no nosso Twitter fixada. Ou pode até falar, ó, o código do podcast que a turma já está sabendo, e garante 20% de desconto em qualquer pizza, em qualquer pedido. Vale até na cerveja quando pede para comer com a pizza, para quem não sabe. Pede a pizza aí e vai esquecer um pouquinho desse resultado. Lembrando que é aqui da praia até o Agreste, viu? Que tem Pizza Hut lá em Caruaru. Alô, Caruaru, galera, nosso ouvinte de Caruaru. Aproveitem e usem o código do 45 minutos. Você garante 20% de desconto na Pizza Hut. Lembrando que Santa Cruz está disputando ainda a Copa Nordeste e a Copa do Brasil. Mas vamos lá para as atuações individuais. Cássio Zirpoli, alguém se salva nesse duelo de hoje?
Pelo lado do Santa, tu fala, né?
Lado do Santa, é.
Marcos Martins e Alan Dias. Pênalti à parte.
João, alguém se salva hoje?
Rafa, depois de tudo que eu falei, acho que seria um erro não colocar Marcos Martins e Pipico. Apesar de Pipico sair muito da área, mas acho que foi mais por necessidade de não ter outra pessoa. E talvez ali Anderson para fechar o pódio, mas seria também uma forçadazinha para fechar. Acho que de se salvar mesmo, eu só salvaria esses dois. E discordo aí de Cássio e de Alan Dias.
E o pior, então? Vou facilitar a sua vida agora, João. Quem é o pior do Santa Cruz?
É, eu já acho mais difícil responder o pior do que o melhor, porque o pior é concorrido.
É, o pior é o caso do pior é por causa dessa concorrência, mas acho que aquele pódio, o pódio vai ser facilitado.
Então dá lei, João.
Luiz Felipe foi muito mal. No lado que o Santa, ele jogou ali do lado direito, no lado de Marcos Martins e do lado que Pipico caiu, que para mim foram os melhores. Ele estava ali junto com esses dois e não conseguiu fazer nada. Foi um cara nulo, apagado ali da partida. E quando tentava alguma coisa, errou bastante. Não gostei muito também da dupla de volantes. Acho que ficou uma dupla muito pesada. Acho que Leston poderia ter sacado um dos dois logo no intervalo. Mas vou colocar aqui no nome de Ítalo. Não gostei muito. Acho que errou alguns passes, algumas coisas mais bestas, assim, quando deveria colocar o time para frente. E vou fechar com. Acho que eu poderia colocar Alan Dias ali, mas acho que vou fechar com Bruno Ré, porque o lado esquerdo dele ali, ele não apoiou em nenhum momento, não participou da criação junto com a Elias em nenhum momento, então fecho esse poder com Bruno Ré.
Cássio Zirpoli, e aí? Qual é o teu pódio?
É, Luiz Felipe, era difícil não sei. O ataque do Santos, veja, ele saiu, ele foi o primeiro jogador a ser substituído. Não, na verdade, o primeiro foi Augusto, né? O primeiro teve uma questão física. Ele foi primeiro na questão tática, com essa entrada de Patrick Vieira. Mas, curiosamente, para mim, o segundo pior foi Patrick Vieira. Ou seja, o setorzinho ali tava zicado. Eu não cheguei a colocar um terceiro nome no blog, não. Mas poderia ser Ítalo, sim. Não pelo motivo que João falou, de estar muito pesado, mas pela. Mas, talvez a relação talvez seja essa também, de ter sido um setor pesado. Mas pela pouca participação no jogo. O Santa, o primeiro tempo do Santa foi ligação direta e cruzamento. Ou seja, a bola era lançada e depois que alguém recebeu lá na frente, na ponta, alguém cruzava na área. Isso é muito pouco, pô. A bola tinha que passar no meio campo. Ou seja, mas aí vai o velho problema do Santa Cruz, que há bastante tempo não tem esse meio. E Alan Dias não apareceu tanto. Mas ele precisa ter um pouco de companheirismo no setor. E isso não aconteceu dessa vez. Não aconteceu dessa vez. O Afogados também não deixou jogar. Eu achei que o Afogados fez uma boa partida. Mas Alan Dias precisa de liberdade para fazer o que ele tenta fazer, porque ele não é o meia que o Santa imagina ainda. Então, fica Luiz Felipe, Patrick Vieira e Ítalo.
Cássio, pegando um pouco aí o gancho da declaração do Tininho, financeiramente não haveria mais premiação para o Santa Cruz, né? Você já trouxe aqui um vasto histórico, mas como é que tu analisa assim, uma eliminação inesperada? O que é que tu achou o grande fator? São as más atuações, que não é a primeira má atuação do Santa Cruz, já vem tendo na sequência. Outro, acho que pode ter sido um salto alto. Queria que tu desse tua visão
Não, não.
sobre isso.
Salto alto, não. Isso pode ter sido bastante discutido naquele jogo do Vitória, que o Santa perdeu por 3 a 0. Veja só, inclusive o Santa tem alguns resultados bem ruins contra o interior nesse campeonato, né? Ganhou. O jogo que ganhou do Central foi com muito, muito esforço. Goleado pelo Vitória, agora foi eliminado pelo Afogados. Meteu um 4-1 no turno e no mata-mata. Ou seja, o Santa fez partidas ruins. Foi mal. Ganhou o Clássico das Multidões contra o Sport, também jogando mal. Veja só. O Santa Cruz teve uma. Como eu falei, a terceira campanha na competição, mas eu acho que, no geral, o Santa Cruz fez jogos piores do que. Entre os jogos ruins e bons, e os bons jogos do time, eu acho que o Santa foi pior nessa dividida. Aí tem um jogo contra o América, que foi o lanterna do campeonato. Não foi o lanterna, de fato, porque o Flamengo de Arco Verde perdeu 13 pontos, né? Detalhe, o Santa também não ganhou do Flamengo, empatou com o Flamengo. Aí goleou Afogados e goleou América, lá no comecinho. É muito pouco. Santa Cruz, a campanha de Santa Cruz foi ruim. Fez jogos ruins. Então, esse não foi, esse jogo contra Afogados, ele não pode ser encarado como um ponto fora da curva. Agora, o Santa Cruz está em várias frentes. com a classificação lá contra o Sinop, um time bem mais fraco, mas depois um jogo que também não foi bom contra o Náutico, mas pô, mas era clássico, é um jogo brigado, ok, e ganhou nos pênaltis. Na Copa do Nordeste, é a questão do grupo A, que já foi dito, é um grupo que com menos pontos. Claro que enfrenta times mais fortes na Copa do Nordeste, que são os times do Grupo B. Mas que é um. O Santa não vem fazendo muitos pontos. Mas está classificado. Se ele tivesse do outro grupo, não estaria nem perto de obter a vaga. Mas o Santa conseguiu a classificação por antecipação dentro de um cenário curioso da Copa do Nordeste. Tem todos os méritos, porque todos os outros times enfrentaram os mesmos adversários. É parte do jogo. Mas não teve grandes atuações. Então, assim, a verdade é que o Santa não vem tendo essas grandes atuações. Eu, Cássio, não encaro esse jogo contra o Afogados como fora da curva. E não é porque caiu nos pênaltis, não. Até porque o jogo foi, falando do tempo normal, nos pênaltis eu acho que foi mérito do goleiro do Afogados, mais do que falha dos jogadores do Santa. Falha mesmo eu considero de Alan Dias. Eu acho que nas outras duas cobranças eu vi mais mérito do goleiro. Então, mas analisando pelo tempo que o Santa fez pouco, não foi tão diferente das outras partidas que o Santa vem fazendo. Qual foi o último jogo que teve a discussão? Agora me deu um branco, Rafa. O último jogo do Santa.
Santa e Ceará.
Sim, Santa e Ceará, pô. Que Santa fez uma partida competitiva. Pô, eu não achei. Veja só, eu acho que o Ceará é um time muito melhor do que o Santa. Então, considerando isso, que você estava diante do time da Série A, é um time muito melhor do que o seu, aí você pode avaliar. Mas o Santa foi bombardeado o jogo todinho.
O
É um
destaque
jogo
do
onde Anderson.
jogo, o destaque
Foi
do jogo
Anderson.
foi Anderson, pô.
Não é que ele foi o destaque, não, ele foi muito destaque. Virou pauta. Ele virou pauta, inclusive aqui, até porque, pelo fato de ele ser emprestado pelo Palmeiras, foi pauta até no Sudeste. Ó, goleiro emprestado pelo Palmeiras faz grande atuação, aquela besteira que a turma publica. Mas, chamando por isso, né? Mas, ou seja, foi o Ceará martelando. Aquela vitória do Ceará foi muito justa. Mas, o que é que se tirou dali? Que era um time inferior tecnicamente, segurando o Ceará fora de casa até a reta final do jogo. Porém, o jogo do Santa falta muito, pô. Eu lembro, inclusive, de João. João comentou esse jogo do Ceará também, quando a gente fez aquele super tela, que era a crônica falta de meio campo do Santa. Uma hora, isso faz uma hora. Isso não tem solução dentro da partida. E repito, não estou me referindo aos pênaltis, estou me referindo aos 90 minutos. Que foi o que esse jogo aconteceu. Uma hora não encontra solução. Não sei dizer se o campo estava tão pesado assim, a chuva foi forte pra caramba. Eu moro em Casa Amarela. Eu não sei se já saiu em algum momento dessa gravação, já tem até trovão aqui. Não sei se captou aí. Choveu bastante no jogo, na reta final, inclusive. Mas, tipo, pô, o Santos tem que ser melhor do que o Afogados. O Santos tem que ser melhor do que o Central jogando em casa. O Santa não pode tomar um vareio do Salgueiro. Tá entendendo? Então, assim, essas coisas vêm acontecendo. Os resultados do Santa. Vem acontecendo, o Santa ficou a uma disputa de pênalti de se manter 100% esportivamente. Ou seja, supondo que ele tivesse vencido nos pênaltis, o Santa estaria na semifinal, ou seja, do Campeonato Pernambucano, teria passado duas fases, e estaria nas quartas de final, passando uma fase da Copa do Nordeste, e estaria na terceira fase da Copa do Brasil. Ou seja, perfeito em tudo esportivamente, mas não em desempenho. E uma hora a falta de desempenho compromete o objetivo esportivo. Uma hora compromete. Chegou para a sorte do Santa. Ó, tente ver, não me interprete mal, mas para a sorte do Santa. Aliás, o próprio Tininho deu a entender isso. Aconteceu no único torneio que podia acontecer, que é o que não leva para lugar nenhum, que é o Pernambucano. Porque uma atuação dessa na Copa do Nordeste é tchau, na Copa do Brasil é tchau, mas no Pernambucano, como saiu também, pelo menos você não perdeu dinheiro. Não deixou de ganhar. Um real por premiação. Na Copa do Nordeste ganhou 300 mil. Na Copa do Brasil ganhou um dinheirão, mas dividiu com o Náutico, mas agora já vai disputar outra cota de 1 milhão e 900 mil reais. No Pernambucano não tem isso. Então, no, na competição onde ele podia falhar, aconteceu. Mas fica uma lição, que é uma lição que está clara. Está faltando bola. E Leston vinha se queixando. Eu acho que assim, ele está no papel dele. Mas eu acho que internamente ele reconhece isso. Inclusive, durante a partida, porque ele ia tirar Alan Dias. Alan Dias ia ser substituído por Neto Costa, um jogador que não faz nada, ou seja, ele ia tentar colocar um centroavante para mudar alguma coisa no jogo, sabendo, porque ele sabe, que o que ele estava colocando é um jogador que não muda muito o jogo, mas ele estava tentando fazer alguma coisa porque quem estava não estava fazendo nada. Não é coincidência. Aí fez o gol, segurou a substituição. Mas a insatisfação naquele momento já existia. E existia porque é para estar insatisfeito. Tá faltando bola.
Tá faltando bola, concordo plenamente com o Cássio. Eu acho que João já tweetou algo parecido.
Rafa, era exatamente esse o ponto que eu ia falar. Porque uma eliminação no estadual, como o Tininho falou, como o Cássio falou, acontece, pode acontecer, ainda bem que foi no estadual, que é onde é o melhor cenário, porque o Santa não perde financeiramente. Mas acontece uma eliminação para um time do interior, um time da capital, numa noite ruim, numa noite em que as coisas dão errado. Só que o Santa não cria gol de bola rolando há 8 jogos. Então não foi uma noite ruim, é um problema crônico de no mínimo 8 partidas. Foi o que eu falei exatamente no Twitter. A desclassificação evidencia isso, mas é algo que já vem acontecendo. Então, para a sequência da temporada, se o Santa Cruz pensa em passar para a semifinal da Copa do Nordeste, se o Santa Cruz pensa em chegar bem na Série C, se o Santa Cruz pensa em passar do ABC na Copa do Brasil, precisa corrigir isso. O time precisa voltar a jogar bola, o que demonstrou um pouco no começo da temporada. No momento em que o time começou a engrenar, Elias vinha bem, Pipico voltou ao time, voltou fazendo gol, e o time deveria evoluir, foi aí que o time estagnou e começou a cair. E acarretou nessa desclassificação hoje. Se não melhorar, a sequência da temporada pode estar bem prejudicada.
E a gente está gravando esse telecast aqui, já passa das 11 da noite, e a TV está ligada aqui. Está passando Fluminense Flamengo pelo Campeonato Carioca, e eu ainda me pergunto por que esse jogo de Santa Cruz não foi o jogo da noite aqui de Pernambuco, né? Jogo da noite do horário de TV. Vejam só, eu acho que era após as 9 da noite, é um horário tarde de futebol, sim. Mas para um jogo de grande importância, né? Uma fase decisiva, eu achava que seria o jogo de 9h30. Eu até me assustei quando lembro que eu vi que foi definido às 7h15.
Se fosse na quinta-feira, tipo um horário do Sport TV, tipo, não foi uma transmissão do Sport TV, que aí ok, entrava na grade do Sport TV, foi uma transmissão exclusiva no Premier. Eu não sei, não entendi. Não joga daqui a 2 dias, não jogou 2 dias antes. Não
Exclusivo, entre
foi.
aspas, né, Cássio, também, né? Porque tava no site da FPF, né?
O CDFF já
Você
transmitiu. Esse foi o
colocou no
22º.
blog também.
Ganhei aquele assassino, né, jovem?
Então, mas
Não,
tá certo,
ninguém.
tá errado não, tá
Não,
certíssimo.
só veja. Só coloquei justamente porque era liberado. Se, não,
Justamente, lógico.
se,
E aí, não é
e aí,
link
pô.
legal, não, galera. Calma aí.
Não. É FPF TV, o stream da FPF. Quando eu vi ali, eu disse, vai transmitir, hoje papai vai botar no blog. E no final é muito louco isso, meu irmão. Vê. Porque muita gente, eu vou acompanhando pelo Google Analytics, até falo já aquele H-Menon com Telecast. A audiência foi bem alta, meus padrões, claro. No meu padrão, não estou dizendo que é alta para outras pessoas, para mim. Chegou a 150, 160 pessoas, simultaneamente entrando, é muita gente. Isso estava até os 49 do segundo tempo. E já era uma audiência muito boa. Isso, para mim, é uma audiência muito boa. Quando terminou e foi para os pênaltis, eu acho que internet é foda, assim, em rede social, de a galera dizer espalhado, você vai ter pênalti em tal canto e tal, aquele negócio, alerta de pênalti. Chegou. Veja, estava 150 com a bola rolando. Quando foi para os pênaltis, chegou a 370. Meu irmão, é um aumento inacreditável. Superou a 100%, inclusive. Eu não sei nem como é que o servidor aguentou. Se fosse no antigo, estava morto. Não chegava a isso nunca, nunca. Isso aí, esse dado é uma piada. Chegou, e muita gente no Google, você vira Santa Afogados Pernambucano. Santa Afogados ao vivo. Pelo Google, porque você vai vendo as palavras-chave. E muita gente entrando, você vê bola de outros lugares, que o Google vai colocando as bolinhas de intensidade, então a origem das pessoas, né? De vez em quando, alguns lugares, não diz a cidade, mas pelo menos você consegue identificar a região. E você via que tinha gente fora de Pernambuco querendo ver, porque realmente foi muito, muito acentuado o aumento. E nessa transmissão, agora isso tudo falando, isso para Globo, pô, a gente está falando, na Globo é a escala de 1 milhão de telespectadores, 800 mil telespectadores. Então, e sobretudo uma quarta de noite, que é o horário mais nobre. Eu não sei porque a Globo não escolheu. Agora, o que dá para dizer é que é uma escolha da Globo. Eu duvido que o Santa Cruz, ó, não vou ser o jogo da Globo, não, viu? Ou então a Federação, ó, esse jogo não pode ir na Globo, não. Acho difícil, né? Só se realmente tiver uma cláusula no contrato, seria muito surpreendente para dizer que nas quartas de final só 2 jogos são na TV aberta. Eu não sei se tem essa cláusula. Porque para mim seria a única justificativa plausível. É sob contrato dizer que, não, que o máximo de jogos na TV aberta são 2. Aí, ok. Não tendo essa restrição, não faz o menor sentido esse jogo de hoje não ter passado na Rede Globo. Enquanto isso, Fla-Flu aí, goela abaixo pra turma.
É, isso aí, meus amigos. João Cássio, algo mais adicionar? Eu posso pedir para o Rodrigo passar a régua aqui.
Rapaz, do Santos tem um podcast inteiro para falar, porque isso aí não é uma eliminaçãozinha e segue o jogo, não. É uma eliminaçãozinha chata. Mas tem outras pautas que a gente discute no programa. Sobre o Telecast, fica uma má atuação, uma desclassificação merecida, isso pelo lado do Santa, e um aprendizado para as outras frentes que são mais importantes e viram logo. Uma já no sábado, para buscar o mando de campo, e a outra logo na outra quarta-feira contra o ABC. Né? Ah, e sobre Afogados, parabéns, né? Claro.
Sigo com o maestro aí. Acho que Pedro Manta, ele deu uma coletiva pós-jogo ali, a entrevista, acho que ainda na beira do gramado, muito boa, falando da estratégia para vencer. Conseguiu, parabéns pro Afogados, mas fica aí o alerta pro Santa Cruz, não pelo Pernambucano, mas pro restante da temporada. Acho que teria muita coisa a se falar ainda, talvez das escolhas de Leston, de não ter feito nenhuma substituição no intervalo, de não ter mudado o meio-campo que estava muito travado, de ter acionado o Neto Costa, que nunca contribuiu em nada, foi titular algumas vezes no começo da temporada, e num momento crucial como esse, você não pode contar com um cara que nunca mostrou nada. Mas acho que isso aí fica mais pro restante da temporada, pro podcast aí, para debater mais para frente. Abraço.
Então é isso aí. Valeu, João. Valeu, Cássio. Valeu, Rodrigão. Ainda bem que tem Diego na mesa hoje, que senão ia ter confusão. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.